nós estamos voltados mais à parte do estudo do cérebro, né, que é essa força-tarefa em que eu estou vinculado, voltados mais para a ação de contingência do vírus, né? Então, a gente trabalha numa força-tarefa com mais ou menos 50 pesquisadores, divididos em 12 grupos, né? Subgrupos de pesquisa, onde eu lidero o grupo 1, que é o grupo de inteligência e dados, né? Então, esse grupo que eu coordeno é o grupo responsável pela elaboração do INCEAR, que é, então, esse diagnóstico website, né? Que é um diagnóstico, autodiagnóstico que nós desenvolvemos.
E como é que funciona essa plataforma aí? Como é que foi feita a criação também? Como é que veio essa ideia?
Pois é, então, assim, ó, a ideia nossa era a seguinte, a gente ainda está na hora do pico, né? Na hora que tiver mais casos, né? Aqui em Porto Alegre ainda estamos numa situação um pouco mais confortável, mas a nossa ideia era desenvolver uma plataforma através de um QR Code para desafogar os sistemas de saúde, né? E com isso a gente também tirar um pouco da ansiedade das pessoas que às vezes pensam que pode estar com o vírus, né? Então há uma correria muito grande, ou então evitar uma correria muito grande aos centros de saúde, a gente colocaria um QR Code, que é esse autodiagnóstico, que ele vai te dar uma assim, informações importantes, né, sobre, para entender a provável, para entender o que pode estar acontecendo com os sintomas, né, e desafogar um pouco a ansiedade disso, né. Então, essa plataforma, ela foi desenvolvida com os técnicos, então, com os pesquisadores do nosso grupo, em parceria com a DB Server, que é uma empresa sediada no Parque Científico Tecnológico da PUC, né? Então, esse grupo, ele é coordenado por mim, também por Rafael Picadilic, que é o diretor do Parque Científico Tecnológico. A gente tinha duas ideias, então. Uma, criar uma plataforma mesmo para colocar todos os dados e mapas, porque a gente trabalha com toda essa parte geoespacial também, né? De distribuição de leitos, de enfermos e coisas assim. E uma outra plataforma que seria, então, o autodiagnóstico, né? Como é que, para que funciona esse autodiagnóstico? Para tirar essa ansiedade e desafogar o sistema. Num primeiro momento, a gente validou essa plataforma, tá? Com 50 pesquisadores do Instituto, então, da Força Tarefa, criada pelo professor Jardim, vice-reitor da PUC. Então, após testada, a gente descobriu algumas falhas, como, por exemplo, viagens e coisas assim, não estavam todos os países, todas as localidades. Então, através de feedback desses 50 pesquisadores, a gente validou a plataforma. E agora, num segundo momento, a gente partiu para uma fotografia dos colaboradores da Rede Marista e da PUC, né, que são em torno de 3 mil, tá, que estão respondendo esse questionário. Então, a gente tem, então, uma fotografia de como se comporta, como estão os colaboradores hoje em termos de ansiedade. É importante salientar, tá, que assim, nós temos um grupo, que é o grupo 4, se eu não me engano, o número também não importa muito, mas é o grupo 4, que trata da saúde mental das pessoas. Então, esse autodiagnóstico também vai poder dar subsídios para que esse grupo possa entender como é que as pessoas estão se sentindo em termos de ansiedade e também desafogar o sistema de saúde.
Sobre a respeito ainda dessa plataforma, como você falou, até eu entrei lá, fiz o questionário até para ver como é que funcionava, né? Então eles pediam até um título de informação, uns dados ali de documentais até para vocês fazerem esse registro. E no caso isso vai ser usado nessa parte, né? Que vocês estão trabalhando a saúde mental, ou vocês também vão trabalhar junto aos órgãos públicos para ajudar nessa parte, ou mais um estudo feito propriamente da PUC?
Não, a gente estipulou um prazo até 31 de maio, que é para nossos técnicos conseguirem separar os colaboradores por meio do CEP, né? A partir daí, então, aí sim, nós vamos colocar vamos imprimir os QR Codes, vamos colocar nas redes de saúde e vamos tentar monitorar toda Porto Alegre, tá? Porque é interessante para nós criar os nossos próprios dados, né? E poder mapear por CEP, então, assim, idade, sintomas, sexo, né, para a gente ter uma ideia de como se comporta. A princípio, nós vamos utilizar primeiro, como eu tinha te falado, nos colaboradores da PUC, para ter uma fotografia da massa casa, como é que ela se encontra, para um gradual retorno, que fica a critério do GRH e também da Pró-Reitoria de Administração, né, e depois que isso terminar, então aí sim, nós vamos passar a disponibilizar isso nas redes de saúde, para também o mesmo diagnóstico, para evitar a fila. Você chega na rede, na na unidade de pronto atendimento, está lotado, você vê um QR Code, de repente você não está com todos os sintomas, faz o autodiagnóstico, se acalma um pouco, vai para casa, e tem alguns conselhos que ele tem, se você fez, você viu, tem alguns conselhos que ele dá, como, por exemplo, o que deve se fazer, o que pode se lavar bem as mãos, aquela coisa toda, né? Então, uma orientação, e a gente fica também em contato sempre com essas pessoas que responderam. Todos esses dados, eles vão para duas máquinas, dois servidores, dois computadores, né? Que estão cedidos pela PUC, na gestão de tecnologia da PUC, na GETIT, que a gente chama, e esses dados estão sendo armazenados lá. Os pesquisadores do meu grupo têm acesso a esses dados, então a gente vai separando por CEP, vai fazendo os mapas e também para ter um suporte à tomada de decisão. Então, a partir de 1º de junho, é bem provável que a gente já comece a disponibilizar esse link para todos os hospitais e redes de saúde. E aí também, claro, ter um contato com a municipalidade, que é o que a gente faz através do nosso superintendente de inovação, que é o professor Jorge Aldir, que faz o nosso meio campo com o Estado e com o município.
É isso aí, vocês vão procurar a parceria com outras universidades das regiões aí para tentar expandir esse produto com os municípios também? Vai ser só com os órgãos públicos?
A gente, na realidade, já existe uma grande parceria entre todas as universidades, né? A gente sempre trabalha em conjunto, independente de qualquer outra coisa. Então, isso já funciona. O Inquérito é uma plataforma criada por nós, né? Que eu sou o responsável, mas está à disposição de todo mundo. A gente já trabalha junto com todo mundo.
E Regis, para a gente finalizar a nossa entrevista, né, pelo que você pôde até nos detalhar, é uma rede de trabalho bastante grande, bastante complexa aí na PUC, aí na PUC-RS, e também a gente tem outras universidades trabalhando em conjunto para esse combate ao coronavírus. Se você puder nos falar qual é a importância também desse trabalho universitário para ajudar tanto os órgãos públicos como a população, qual é a importância das universidades também estarem trabalhando à frente?
Olha, o mais importante disso, que a gente pensa agora no momento, é o pós-coronavírus, né? A gente está preparado para uma nova pandemia. Bill Gates já falava antigamente, há tempos atrás, né? Que o nosso maior problema não é a Terceira Guerra Mundial, e sim uma pandemia, que é o que a gente está vivendo. Então, o nosso objetivo é manter esse grupo, né? O professor Jadson já frisou isso, nós mantemos essas reuniões, pelo menos quinzenais após a pandemia, se Deus quiser, né? E manter se estar preparado, e com esses mapas e com esse suporte à decisão, a gente está preparado para qualquer outra coisa que venha similar a essa. Esse é o nosso maior objetivo, estar preparado, porque a PUC, em questão de 3-4 dias, se adaptou ao ensino à distância, criou essa força-tarefa e continua trabalhando normalmente, né, como se tudo estivesse sob controle, mas como se tudo fosse presencial e sendo mesmo à distância. Então, o nosso objetivo mesmo é criar esse suporte para que, quando a pandemia passe, a gente consiga já estar estruturado para qualquer outra inconveniência que possa surgir.